Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova mudanças na lei de falências e empresas em recuperação judicial terão mais facilidade para conseguir financiamentos. Senadores querem que o governo comece a regulamentar processo de imunização contra o coronavírus. Plenário aprova agravantes aos crimes praticados por motivo de racismo, religião ou orientação sexual. Boa noite. Mais um fôlego para empresas que enfrentam dificuldades financeiras, principalmente causadas pela pandemia. O Senado aprovou há pouco mudanças na chamada Lei de Falências. A proposta que segue para a sanção prevê a facilitação da tomada de empréstimos por empresas em recuperação judicial. A repórter Raquel Teixeira tem mais detalhes.
O projeto possibilita negociações preventivas e apresentação de plano de recuperação da empresa em situação de risco. Também fica permitido ao devedor contratar financiamento para tentar salvar o empreendimento, se for autorizado pelo juiz. O relator, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, defendeu que as mudanças vão beneficiar empresários, governo e toda a sociedade.
No caso de empresas em sérias dificuldades financeiras, a concessão de condições especiais para o adimplemento das obrigações tributárias deve ser analisada para que o contribuinte tenha fôlego para promover a recuperação efetiva de sua empresa e volte a ter capacidade contributiva plena.
E o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, reclamou que a lei não atende aos pequenos empresários.
Os micro e pequenos empresários não estão contemplados dentro dessa lei de falência. Só vai ajudar as grandes empresas, que no Brasil é muito fácil, só se pensa nos grandes.
A proposta segue para a sanção presidencial.
As vacinas contra a Covid-19 estão em fase final de testes e poderão estar disponíveis em janeiro de 2021. E para garantir a imunização segura dos brasileiros, senadores apresentaram projetos de lei para regular a vacinação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Instituto Butantan já anunciou que finalizou todos os testes da vacina desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. E, a depender da autorização da Anvisa, a vacinação já pode começar no início de janeiro. Outras vacinas também estão na fase de conclusão dos testes e pedido de registro. Segundo o projeto do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, primeiro devem ser vacinados os idosos e depois os profissionais de saúde e os doentes crônicos.
Esse PL é muito importante porque passa a estabelecer parâmetros concretos. Tendo critérios técnicos, você vai garantir que você não tenha distribuição por pontes políticas, por força de dinheiro, enfim, tudo aquilo que costuma prejudicar os mais pobres.
Já os projetos dos senadores Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, e Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, criam a vacinação digital. A proposta de Braga também institui o rastreamento de vacinas e soros.
E com a possibilidade de mais testes para detectar a Covid-19 serem perdidos por prazo de validade, também nos estados e no Distrito Federal, senadores querem garantir que os estoques sejam usados rapidamente antes do vencimento. O senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, é autor do convite para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, explique aos parlamentares o motivo de os estoques de exames não terem sido utilizados ainda. A reportagem é de Marcela Cunha.
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, deverá comparecer à comissão mista que acompanha as ações do governo de combate ao coronavírus na primeira semana de dezembro. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, quer esclarecer se o Brasil pode perder mais de 6 milhões de testes de diagnóstico da Covid-19 que vencem em janeiro.
Nós realmente precisamos entender o porquê que o Ministério da Saúde não distribuiu aí os 6 milhões de testes, né, que vieram para o diagnóstico da Covid-19.
O teste, conhecido como RT-PCR, é um dos mais eficazes para o diagnóstico da Covid-19 e chega a custar R$ 400 na rede privada. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, é preciso garantir que eles sejam distribuídos para a população antes do fim da validade.
Ainda dá para resolver, dá para distribuir. Nós estamos tendo, se não uma segunda onda, pelo menos uma recaída.
Amin é autor de um requerimento para que Pazuello também atualize a comissão sobre a reunião do Ministério da Saúde com as 5 produtoras de vacina no Brasil que estão em fase avançada de testes.
O novo marco regulatório da energia elétrica, já aprovado na Comissão de Infraestrutura, é um dos temas prioritários na avaliação do senador Jean-Paul Prats, que pediu a votação da proposta pelo plenário. Por conta da pandemia, que exigiu foco em votações ligadas ao setor da saúde e auxílio financeiro a empresas e cidadãos, vários projetos ainda aguardam a votação dos senadores. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, diz que o novo marco regulatório pode contribuir para a redução das despesas com energia elétrica de todos os brasileiros. Mas é preciso tomar cuidado. Por isso, ele pede nova votação no plenário com a participação de todos os senadores. A proposta aprovada na Comissão de Infraestrutura, segundo o relator, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, abre para a população o chamado mercado livre de energia, restrito hoje aos grandes consumidores, como empresas e indústrias.
Quem quer comprar energia mais barata vai ter a opção de comprar energia mais barata a partir da liberdade de escolha do fornecedor. Quem quer comprar energia de uma fonte que ele considere fonte limpa, sustentável, vai ter a possibilidade de comprar aquela energia. Então a portabilidade, ela dá essas duas possibilidades.
O projeto cria uma compensação para evitar que, no caso de uma corrida para o mercado livre, o setor regulado não fique desprotegido.
E os senadores aprovaram há pouco um projeto extra-pauta que inclui a previsão de agravantes aos crimes praticados por motivo de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou orientação sexual. O pedido de inclusão na pauta é do autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e viabilizado pelo relator, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Inicialmente, a proposta tratava de agravantes somente sobre os crimes de racismo, mas, a pedido de vários senadores, o relatório englobou outras minorias atingidas pela violência. Ao apresentar o parecer pela aprovação, o senador Pacheco lembrou de vários casos de crimes de racismo ocorridos nos últimos dias no país, entre eles a morte de um cidadão morto por seguranças de uma rede de supermercados.
Esse cidadão teria o mesmo tratamento caso fosse branco? Talvez não. As estatísticas contribuem para essa percepção. De acordo com a classificação adotada pelo IBGE, negros, pretos e pardos representam 75,7% das vítimas de homicídios no Brasil. O racismo, ora escancarado, está oculto em ações cotidianas e se revela de forma abrupta e violenta quando há uma relação verticalizada entre as partes.
A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Um projeto em análise no Senado autoriza o saque do FGTS para pagar qualquer financiamento imobiliário. Pela proposta, a vinculação ao sistema financeiro de habitação não é necessária. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
De autoria do senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, a proposta altera a lei do FGTS para permitir também o saque de parte do fundo para liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor. Para o senador, o projeto beneficia os trabalhadores de maneira significativa.
Principalmente porque vai ajudar o trabalhador para uso dos depósitos para comprar ou amortizar a sua dívida ou quitá-la em se tratando de imóvel próprio. Além disso, vai estimular o mercado imobiliário.
O sistema financeiro de habitação e o sistema de financiamento imobiliário são os mais usados no país para financiar imóveis. O primeiro é controlado pelo governo. Já o segundo não regula as condições de financiamento, que ficam nas mãos dos agentes financeiros, como os bancos.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, anunciou que vai colher assinaturas de apoio a uma proposta de emenda à Constituição, que prevê a possibilidade de o eleitor conferir em quem votou. Ele explicou que o objetivo é dar mais transparência ao processo eleitoral e evitar retrocessos na democracia brasileira. Para o senador, a análise da PEC torna-se mais oportuna, especialmente depois que o sistema de informática do Tribunal Superior Eleitoral foi invadido por hackers no primeiro turno das eleições deste ano. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.